Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português neste sábado, 16 de dezembro de 2023. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco está aqui no estúdio, na produção Jaime Faria. A apresentação é da Ana Guedes. Estamos a transmitir em direto, na onda curta, nos 13.630 e 17.655. Onda média 1530 em FM. Estamos na Guiné-Bissau, com a rádio PGT, a capital FM, com a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu estamos com a rádio Sitchanou, que é Leste FM. Em Buba estamos com a rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo estamos com a rádio Ulerabando. Saudamos também a nossa rádio parceira em São Domingos, a rádio comunitária de Casumai. E na cidade de Catiú temos connosco a rádio educativa. Não esqueça, estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado vamos ter uma reportagem sobre o combate à corrupção em Angola. Falaremos também da corrupção em Moçambique, isto a propósito da participação numa conferência da ONU sobre a corrupção de uma ministra moçambicana, e falaremos também ainda da Guiné-Bissau. Mas agora vamos passar o mundo em revista com as notícias da atualidade neste sábado.
Saudações, caros ouvintes, aqui Maida de La Salete, a partir do estúdio 8 da Voz da América, em Washington, D.C. As notícias que marcam o dia de hoje. Ex-executivo da General Electric Angola, acusado de fraude pelos Estados Unidos da América relativamente a projeto de 1,1 mil milhões de dólares. Segundo a Bloomberg, um antigo executivo da General Electric Co. foi acusado de fraude por alegações de ter utilizado documentos falsos para convencer o governo de Angola a rescindir contratos com outra empresa para um projeto de energia e água no valor de 1,1 mil milhões de dólares. Wilson Daniel Freita da Costa compareceu no Tribunal Federal de Manhattan na quarta-feira da semana passada, depois de ter sido revelada uma acusação de 4 crimes de fraude e roubo de identidade. Nós temos mais detalhes sobre esta notícia em www.voaportugues.com. A democracia da República Democrática do Congo está a regredir antes das eleições deste mês, de acordo com os defensores dos direitos humanos, uma vez que jornalistas proeminentes definham na prisão e o assassinato de um político da oposição continua por resolver. O presidente Félix Tshisekedi chegou ao poder em 2019 após uma campanha que criticou o historial de respeito aos direitos do seu antecessor Joseph Kabila, entre outras questões. Mas uma série de acontecimentos recentes suscitaram preocupações sobre o próprio historial do presidente. Ele recandidata-se ao segundo mandato a 20 de dezembro. Militares israelitas admitem ter morto, por engano, 3 reféns israelitas em Gaza. Na sexta-feira, as Forças Armadas disseram que as suas tropas tinham destruído um centro de comando e controlo do Hamas no distrito de Sheijaya, em Gaza, e efetuado um ataque direcionado às infraestruturas dos militantes em Khan Yunis. Os combates ocorrem no momento em que Israel lamenta a morte de 3 reféns israelitas mortos por engano pelas tropas israelitas durante a sua operação terrestre na faixa de Gaza.
Analistas afirmam que Angola ainda não fez o suficiente para combater a corrupção. Para falar sobre o assunto, ouvimos o Procurador-Geral da República, Elder Peter Gross, o analista político Albino Paquizi e o especialista em assuntos de desenvolvimento, Sérgio Calondungo.
O Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher vai gastar mais de 700 mil dólares em carros no âmbito do Programa de Combate à Pobreza. Uma das viaturas da lista Salta à Vista está avaliada em 92 milhões de kwanzas, ou seja, cerca de 178 mil dólares. O leilão divulgado no portal de compras do referido Ministério está previsto a compra de um total de 10 viaturas, divididas por 4 lotes, que totalizam 397 milhões de kwanzas, ou seja, 768,3 mil dólares. No primeiro lote estão inscritas 6 viaturas do tipo pick-up de 2021 e o Ministério prevê gastar 213 milhões de kwanzas no total. Contas feitas, serão 35,5 milhões de kwanzas por cada pick-up de 10 lugares que servirão para andar no terreno pelo país no âmbito do combate à fome e à pobreza. No anúncio do leilão, lê-se que esta compra de viaturas está prevista no Orçamento Geral do Estado para o exercício económico de 2022 e que o valor global da aquisição será garantido pela verba inscrita no OGE para a Comissão Nacional de Luta contra a Pobreza. Esta informação, que tem escandalizado a sociedade, acontece numa altura em que a proposta de Orçamento Geral do Estado para 2023, apreciada esta semana em Conselho de Ministros, dá prioridade ao setor social, com um peso sobre a despesa total de 23,9%, com 1,5 bilhões de kwanzas para a educação e 1,3 bilhões de kwanzas para a saúde. O ativista social Monong Kwame Apiasa lamenta este comportamento reiterado das autoridades angolanas.
Adquirir-se carros de alta cilindrada para os líderes, a chefia aumentar a vaidade, porque o termo que eu iria usar é esse, aumentarem a vaidade e o seu ego. É de facto uma demonstração clara que o país anda estagnado, porque se tivermos que avaliar quais são os resultados que essas comissões têm, que essa comissão tem estado a produzir de concreto, o resultado vamos ver que é irrisório, porque nós continuamos a ver a pobreza, uma situação em que nós vivemos há bem pouco tempo no sul de Angola, em que tivemos as pessoas a morrerem, animais, e que ficou conhecida como a fase mais triste da pobreza no país, mas temos pobreza aqui bem próxima. Em Luanda, vemos muitas famílias sem qualquer atendimento, pessoas que vivem da mão caridosa dos vizinhos e de algumas igrejas. O que é que o Estado tem estado a fazer de concreto? Questões que nós podemos nos colocar, e quando nós vemos tanto valores como esses tão exorbitantes a serem gastos em viatura, estamos a falar de viatura como poderíamos falar de outra regalia. Por isso é que nós estamos, infelizmente, ali, tanto, por isso é que o país está estagnado. E este é mais uma causa do porquê que o povo anda revoltado. O termo certo que eu vou usar é esse, o território todo. Agora, ter carros de luxo para aparecer em comunidades pobres, isto de facto é triste, é um paradoxo vergonhoso.
Monong Kwame Apiasa defende que o dinheiro usado na compra de viaturas devia servir para combater a pobreza nas comunidades e não estar ao serviço de irresponsáveis do governo.
São muitos carros que são comprados e é aí onde vai o dinheiro que deveria ser usado para, por exemplo, a melhoria das estradas terciárias em algumas localidades, a melhoria do abastecimento de água, a melhoria dos salários dos professores, dos médicos. É exatamente aí onde vai uma grande parte do Orçamento Geral do Estado. É uma vergonha.
Com este tipo de critérios ou de políticas, a perspectiva de se combater ou, no mínimo, minimizar o impacto da pobreza terá resultados palpáveis em função daquilo que são as expectativas que os próprios membros do governo têm estado a alimentar?
Mas é claro que não, é claro que não. A pobreza combate-se com medidas radicais. Medidas radicais, estou a falar de medidas estruturantes radicais. É necessário que se mudem paradigmas, é necessário que se mudem práticas, é necessário que todos aqueles que tiverem tanto a liderar esse processo tenha um espírito patriótico, um espírito de amor ao próximo, em que tem que se sacrificar alguns hábitos, portanto, e alguns egos também, para se poder combater a pobreza. E nós vemos exemplos disso acontecer em várias partes do mundo. Por exemplo, Uganda, a Ruanda hoje está como está, porque o presidente Kagame teve exatamente que chamar os seus governantes a esse sacrifício. Porque tem que se fazer sacrifícios. Não é possível combater esta pobreza sem medidas radicais e sem sacrifício. E
nós acha que estas medidas radicais não têm estado a acontecer, pelo menos neste mandato do presidente João Lourenço?
Mas é claro que não, é claro que não. Quando você anda, quando, aliás, uma das primeiras coisas que de facto fez com que houvesse uma grande aceitação do presidente João Lourenço contra todas as críticas, era exatamente porque ele prometeu algumas mudanças radicais na forma de fazer as coisas, por exemplo, limitar as viagens na primeira classe de alguns membros do executivo. Portanto, ele prometia muito, mas depois, talvez porque ele não conseguiu satisfazer a máquina.
Por sua vez, o analista político Albino Paquisi reprova a insensibilidade dos governantes angolanos que não se coíbem de exibir viaturas de luxo diante da indigência da maioria dos angolanos. Defende, por outro lado, que os ativos recuperados pelo Estado angolano deviam estar ao serviço deste programa.
Nós estamos numa fase em que estamos a recuperar ativos, não é? Ativos móveis e imóveis, temos carros recuperados. Quer dizer, por que é que o mesmo Estado, ao invés de pegar nesta verba e endossar para os mais de cento e tal milhões de kwanzas, endossar para ou 700 milhões de kwanzas, endossar para o próprio programa de combate à pobreza e pegar nos carros que nós recebemos, portanto, que nós recuperamos do combate à corrupção e introduzir esses carros também, muitos deles são tão carros de luxo e topo de gama, porque as pessoas vão chegar longe? Porque a razão é que nós temos sempre que gastar um bocadinho mais quando estamos a gastar demais. E depois fica-se com a ideia, não? Vamos combater a pobreza, mas sendo ricos, ou seja, aqueles que estão à frente destes programas, como nós temos dito várias vezes, têm que ser pessoas com vocação de serviço social. O serviço social, que é uma licenciatura que se faz no estrangeiro, nós aqui também temos, mas em número muito reduzido, é para pessoas vocacionadas para realmente combater a pobreza. O resultado é este. Qual é o resultado, Arão? O resultado é este. Nós temos muitos programas de combate à pobreza, inclusive o programa Quenda e todos os outros, mas não estão realmente a combater a pobreza. Por quê? Porque não estão a dialogar diretamente com os pobres e não estão a perguntar aos pobres qual é a melhor solução para o vosso próprio problema. Portanto, a mim me parece muito escandaloso e nós devíamos, de uma vez por todas, acabar com estas manias. Essas manias são manias antigas, que vêm de há 40 anos. Nós vimos durante o consulado do presidente José Eduardo Santos, dos 30 e tal anos de governação, houveram muitos programas de combate à pobreza. Nenhum deles conseguiu combater a pobreza. Por quê? Por causa desta maneira de que quem vai combater a pobreza quer primeiro combater a sua pobreza, encher o seu bolso, indo, portanto, nos bolsos do Estado, e não conseguimos realmente assim combater a pobreza.
Albino Paquisi fala igualmente da proposta de Orçamento Geral do Estado apreciada esta semana em Conselho de Ministros referente ao ano de 2023. Para o também docente universitário, o incremento registado nos setores da saúde e da educação ainda não satisfaz.
O meu ponto de vista, primeiro, vamos dizer que não é mau quando se acrescenta, quando se acresce no Orçamento Geral do Estado. Nos outros orçamentos nós não tivemos esses incrementos. Não é mau, portanto, fazer este incremento no Orçamento Geral do Estado, essencialmente para os setores sociais, que vai incluir a saúde e a educação, primeiro para as condições de trabalho, porque todos os profissionais da saúde e todos os profissionais da educação, o que têm reclamado é melhorias das condições de trabalho. Desde os professores, por exemplo, pedem, portanto, a merenda escolar para os nossos estudantes, que não é fácil dar aulas a estudantes que não comeram, a estudantes que não jantaram, que não matabicharam e que certamente não almoçaram. Isso é para o bem do próprio país, é para o benefício do próprio país. Eu, portanto, devo dizer, meu Marão, que nós temos que olhar para isto com olhos de ver, porque esses professores, esse pessoal da saúde, o pessoal do setor social, quando está a reclamar por condições, está a dizer, vocês que têm o poder na mão, titular do Poder Executivo, presidente João Lourenço e outros, tenham atenção a estas pessoas, porque é mesmo para a melhoria do setor da educação, mesmo para a melhoria do setor da saúde. Este incremento não é aquele incremento que é pedido pela UNESCO, que é um mínimo, por exemplo, na educação, 15%, na saúde, 20%. Nós estamos ainda muito distantes. Quando me diz que estão mais ou menos 21% no todo o global, aqui significará 8% ou 9% na educação, mais 10% na saúde. Não é aquilo que nós queríamos, mas é um bom passo. Agora, há aqui uma coisa que nós temos que fazer enquanto país. Angola, não é possível que Angola, que tenha tido independência em 1975, a independência foi, da Namíbia foi nos anos 80, nós hoje, para nos curarmos de certas doenças, para termos aqui questões de saúde resolvidas, temos que ir à Namíbia. Não é possível. A Namíbia não tem a riqueza que nós temos. A Namíbia não tem a riqueza que nós temos, petróleo, diamantes, o mar, quer dizer, não tem. Então, portanto, nós temos que, a nível do país, decidir, os partidos na oposição, o partido que está a governar, decidir que nós temos que, nos próximos anos, aumentar o nosso orçamento da educação e da saúde, essencialmente para 20% ou mais, no sentido de nós podermos colmatar esses problemas que são graves. Por quê? Porque, efetivamente, nós ficamos muito mal na fotografia da Austrália. Partindo do momento que, inclusive, análises de sangue que requerem tanto, tanto grandes tecnologias, temos que ir à África do Sul, temos que ir à Namíbia. A Angola já não está no momento de fazer isso. São 20 anos de paz e temos que pôr a mão na cabeça e dizer, temos que parar com isso e temos realmente que aumentar o nosso orçamento na educação, essencialmente, e na saúde para termos um país melhor, com pessoas em melhores condições para trabalhar e para levar o do país ao desenvolvimento.
Entretanto, para a chefe do Departamento da Direção Nacional do Orçamento, o programa de combate à pobreza está entre as prioridades do governo angolano. Ana Nogueira destaca os programas destinados à melhoria de vida das mulheres no meio rural.
Assim, muito rapidamente, nós temos o programa do combate à pobreza, temos o programa da melhoria do ensino primário, temos também o programa da melhoria da saúde materno-infantil, não é? Então, são alguns destes 7 programas que têm esta incidência mais forte no género.
Durante o momento de perguntas e respostas, uma das intervenientes levantou a necessidade de se olhar sobretudo para a condição das mulheres nas zonas rurais.
É verdade que nós temos que ter uma ação mais específica na mulher rural, tendo em conta as dificuldades e acesso até a determinadas ações, mas nós não queremos trazer essa separação, não é? Não queremos separar a mulher rural da mulher urbana, porque por vezes o problema é similar. Então nós, com o orçamento sensível ao género, nós queremos trazer também esta equidade. Trabalhar sim com a mulher rural, com várias ações, a nível do combate à pobreza, nós temos projetos que alavancam sim a mulher rural, mas também a nível de outros setores, também temos ações que trazem essa equidade.
Finalmente, Ana Nogueira reconhece que a mulher em Angola continua numa condição de vulnerabilidade e o Orçamento Geral do Estado tem no género uma atenção especial nos programas.
De um leque de 70 programas do PDN 1822, nós identificamos cerca de 56 programas que têm impacto no género, sendo 7 aqueles que têm um maior impacto no género, ou seja, todas as ações que são preconizadas nesses 7 programas têm uma incidência muito grande no género.
Esses 7 programas têm sido efetivamente materializados?
Sim, em princípio sim, eles têm sido materializados, mas o que ainda nos falta é, de alguma forma, esta sensibilização dos setores que estas ações têm que estar voltadas ao género e referir não só a nível género mulher, mas para trazer esta equidade. Ainda há um trabalho que vai ser feito com os setores para pensarmos exatamente nas ações sensível ao género, todas as ações preconizadas a nível do orçamento voltadas, quais as que estão mais voltadas ao orçamento sensível ao género.
Ana Nogueira, Albino Paquis e Monon Kwame Apiaça foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
trapetos na cabeça, grande bunda que ela tenha. Até dar beijo na boca, roubar manga, roubar roupa no quintal da vizinha. O de conta que falou que bem cedo começou com as bitolas mano a mano. O salário que mingou, a comida que aumentou, o preço de ano pra ano. Coisas da terra, a terra da gente. Ai, coisas da gente, da nossa terra. E aquela namorada que eu tive no liceu, ai meu Deus, como lhe amava. Os livros que transportei, às vezes que gazetei pela minha namorada. E a tia que ensinava os quimbundo pro cano, que ainda novo não sabia, sabia. As muzumba que lembrava uns cacuço que eu comprava num pescador da Bahia. Coisas da terra, terra da gente. Coisas da gente, da nossa terra. Pelas mágoas que afogou. E aquela tia feia que de tanta volta e meia ainda nem sequer casou. Os velhos salões da areia, os cânticos pra sereia, os pedidos pra Santana, os beijos que não sentiu, os amores que não viveu, os quedelos de Luana, Luana. Coisas da terra, terra da gente. Coisas da gente, da nossa terra.
Não se esqueçam que a Voz da América em português está no Instagram, YouTube, Facebook, na plataforma X, e estamos na internet em voaportugues.com. O nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Convidamos a que visite a nossa página na internet em voaportugues.com, e de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas e as manchetes mundo. São 60 segundos de imagens noticiosas de África e 60 segundos de imagens noticiosas do mundo.
Com a Voz da América, emissão vespertina em português, de sábado 16 de dezembro de 2023, apresentada pela Ana Guedes e produzida pelo Jaime Faria. Os nossos votos, então, de um bom sábado na nossa companhia. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet, em direto, onde nos pode ouvir, voaportugues.com. Estamos ainda em FM em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos também em São Tomé, em FM, através do retransmissor da Voz da América. Moçambique, podem escutar-nos em FM, em Nampula, com a Rádio Encontro, em Climane, a Nova Rádio Paz. Estamos ainda na Guiné-Bissau, em Catió, com a Rádio Educativa. Em São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumai. Estamos na cidade de Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Na cidade de Cabu, é a Rádio Sitchanou, que é Leste FM. Em Bube, é a Rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo, estamos com a Rádio Lerubando. E não se esqueçam, estamos também em Bissau, com a Rádio Pidjiguiti e a Capital FM. após darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar de Moçambique e da Guiné-Bissau, mas por agora vamos à atualidade noticiosa no mundo.
Obrigada, Ana. Os principais títulos que marcam o dia de hoje, 16 de dezembro. Um ex-executivo da General Electric Angola, acusado de fraude pelos Estados Unidos relativamente a projeto de 1,1 mil milhões de dólares, compareceu ao Tribunal Federal de Manhattan na quarta-feira, dia 13, depois de ter sido revelado uma acusação de 4 crimes de fraude e roubo de identidade. O ex-executivo superior é Wilson Daniel Freita da Costa. Nós temos mais detalhes no nosso website. A democracia da República Democrática do Congo está a regredir antes das eleições deste mês, de acordo com os defensores dos direitos humanos, uma vez que jornalistas proeminentes definham na prisão e o assassinato de um político da oposição continua por resolver. Félix Tshisekedi, o atual presidente, concorre a um segundo mandato neste dia 20 de dezembro. Militares israelitas admitem ter morto, por engano, 3 reféns em Gaza. Os combates continuam, entretanto, na faixa de Gaza e, segundo as Forças Armadas israelitas, os 3 homens estavam sem camisa e um deles transportava uma bandeira branca, o sinal universal de rendição, quando foram abatidos. Mais notícias em www.voaportugues.com.
Foram as notícias das histórias neste sábado pelo mundo. Votos de um bom sábado para todos, bom fim de semana e boas festas.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Na Guiné-Bissau, 12 dias depois da dissolução do Parlamento, decidido pelo Presidente, a crise política ganha dimensão, especialmente depois de, na quarta-feira, a polícia ter impedido os deputados de entrarem no Parlamento para mais uma sessão. Para compreender as posições extremadas sobre esta crise política, a Voz da América conversou com o deputado do Madame G15, partido na oposição no Parlamento e que apoia o Presidente da República, Nelson Moreira, e com o também deputado e porta-voz da maioria, PAI Terra Arranca, Armando Mango. Na conversa com o Álvaro Ludger Andrade, Nelson Moreira, do Madame G15, começa por explicar a sua versão.
O país foi confrontado entre os dias 31 de uma grave crise, que apesar de ser dita, uma crise que foi em causa normal e regular do funcionamento da instituição da República, tendo como epicentro a Assembleia Nacional Popular. Quando a Assembleia Nacional Popular está a ser transformada no centro de toda a polêmica, de toda a crise, não há como o Presidente da República, enquanto garante do normal funcionamento da instituição da República, porque o Presidente jurou, nos termos da Constituição da República, defender a República da Guiné-Bissau, defender a Constituição, representar o povo da Guiné, e quando o país está a ser arrastado por uma guerra civil, semelhante àquilo que aconteceu no 7 de junho de 98, o Presidente não tinha outra opção, senão usar as suas prerrogativas constitucionais para garantir o normal e regular funcionamento das instituições, para garantir a estabilidade, a coesão e convivência pacífica entre os filhos da Guiné. Se algo se repararmos, todas as crises política militar da Guiné sempre têm como epicentro a Assembleia Nacional Popular. E essa vez o Presidente da República, para não permitir que voltemos outra vez a viver aquilo que vivemos no 7 de junho, que aconteceu com o Presidente Nino Vera. O Nino Vera podia ter cumprido as suas prerrogativas constitucionais, assimilar-se ao governo do Marcos Embalo agora, mas o Nino Vera, na altura, em 98, ficou em silêncio, preferiu ficar numa passividade, em vez de optar por um mal menor. O mal menor seria o quê? Dissolver a Assembleia, o Nino Vera ficou numa posição passiva, em vez de defender a Constituição, e aquilo arrastou o país para uma guerra civil. O Maroto Sidroguém Balaudé, esta vez, não permitiu, foi uma decisão acertada do nosso ponto de vista.
O caso aconteceu sob a alçada do Ministério do Interior. O presidente decidiu reconduzir o mesmo primeiro-ministro, que politicamente tem autoridade sobre o Ministério do Interior.
Não, como eu disse, bem, porque essa desde uma primeira legislatura, os sinais que a Assembleia Nacional Popular tem revelado logo no primeiro dia da sua Constituição, não havia dúvida de que íamos chegar onde chegamos. Porque, como eu disse, desde o primeiro dia de abertura da legislatura, os debates parlamentares, em vez de ser um debate virado para defesa para o interesse do povo da Guiné, virou como um debate, ataque pessoal ao Presidente da República, um debate que visa instigar ódio, instigar guerra civil, instigar divisão étnica. Como devem saber, Guiné-Bissau é um país que é composto por volta de 40 etnias. E quando o debate parlamentar visa pôr em causa essa convivência pacífica, a coesão entre diferentes etnias, o Presidente da República não podia ter outra opção, senão esta medida que ela tomou. Porque a Assembleia revelou de ser cúmplice dos acontecimentos do dia 30 e dia 1.
Coloco agora duas perguntas em uma. Se quando ele Guiné-Bissau for a votos outra vez, se os resultados forem semelhantes a junho, a mesma maioria dominar o Parlamento, que saídas para a Guiné-Bissau nesse caso? A segunda questão, o atual presidente do Parlamento diz que não aceita dissolução, que é ilegal e que a Assembleia vai continuar a funcionar. Que saída para a situação atual?
O problema não se coloca em ter maioria ou não ter maioria. A maioria da coligação vai ter arranca, foi respeitada, vai ter arranca com a sua coligação, formou o governo, vai ter arranca é que tem presidente da Assembleia, tem maioria na Assembleia Nacional Popular, mas o problema não se coloca aí. O problema que se coloca tem a ver com as pessoas quererem transformar a Assembleia Nacional Popular, em vez de um centro de debate político, a Assembleia Nacional Popular está a ser transformada num centro de instigação à guerra civil, entendeu? Em relação à segunda questão, se alguém achar que o decreto do Presidente da República é um decreto inconstitucional, nós temos um único caminho aberto, que é o recurso ao Supremo Tribunal de Justiça para vir a sua inconstitucionalidade. Não é fazer afronta ao decreto do Presidente da República, eu não aconselho ninguém, porque estar a fazer afronta ao decreto do Presidente da República é correr o risco, a semelhança daquilo que aconteceu ontem. O Presidente da Assembleia convocou os deputados a irem para a Assembleia na vigência do decreto do Presidente da República. Isso é grave. Isso é grave, instigar violência, estar à fronte do plenário judicial, e isto não aconselho ninguém. Qualquer deputado que tentar contra o decreto do Presidente da República, esse deputado pode ser preso.
Desde 1973, já vão com 50 anos de independência, apenas o primeiro governo completou praticamente um mandato. Nunca mais um governo completou o seu mandato. Para quando o fim desta crise? Que caminhos para acabar com esta crise? Porque entram dirigentes, saem dirigentes, as crises continuam.
Não, o problema está na nossa classe política, a instabilidade política militar que se vive na Guiné. Por isso as pessoas têm que ganhar em consciência, para mostrar que temos que deixar o país de respirar. De 2019 a presente data, havia uma certa esperança no presidente Omar Sissoko Embalo, no sentido de fazer o país voltar à sua normalidade. Para o setor privado desenvolver, é preciso que haja uma estabilidade, para que os empresários possam vir investir no país. Enquanto isso não acontecer, dificilmente essa situação vai
ser. Mas desde 2019 esperávamos uma tranquilidade. Não acontece. E desde 80 esperávamos. 98, a crise de 99. A questão que coloco é que alternativas? Quem garante depois da nova eleição na outra crise? Seguinte.
O problema da Guiné não se resolve com eleições, como eu disse bem. O problema tem a ver com os políticos. Os políticos é que têm que ganhar consciência. Não é desta forma que se resolve o problema. Todo o mundo quer chegar ao poder. As pessoas não querem esperar pela urna. Havia uma certa esperança no projeto político do Maroto Sissoko Embalo, que é um projeto político que visa concretizar o programa maior preconizado pelo nosso glorioso Amílcar Cabral. Infelizmente, a classe política não está a contribuir. Nós, para sairmos nessa situação, é preciso que as pessoas deem benefício de dúvida, é preciso que os políticos abstenham de influenciar os militares, é preciso que os políticos deixem de pensar no recurso ao golpe de Estado para resolver os seus problemas. Para o país avançar, é preciso que haja uma estabilidade política.
Nelson Moreira, deputado do MADEM G15, partido na oposição no Parlamento Guinense e que suporta o Presidente da República. Agora falo com Armando Mango, ele é deputado, porta-voz da coligação maioritária PAI Tauranca, a quem também comecei por lhe pedir uma opinião sobre a dissolução do Parlamento.
A nossa Constituição, no seu artigo 94º, diz que depois das eleições no Parlamento não pode ser dissolvido em caso algum nos 12 meses subsequentes. Ora, as eleições na Guiné-Bissau foram feitas a 4 de junho de 2023 e estamos em dezembro de 2023. Portanto, estamos longe de preencher esse espaço dos 12 meses. Portanto, qualquer que seja a dissolução decidida nesse espaço temporal é mais que evidente que é inconstitucional, ferindo de morte a Constituição no seu artigo 94º. Portanto, se esse artigo for conjugado com o 8º da Constituição, que diz que os atos que são contrários à Constituição são inócuos, nulos e sem efeito, então o decreto que não preenche o artigo 94º, então sou inconstitucional. Isso qualquer pessoa que saiba ler, nem é preciso que seja jurista, vê que há inconstitucionalidade grosseira.
Entretanto, fontes próximas ao Presidente da República e o próprio deputado do MADEM, com quem falei, diz que o Presidente antecipou-se a uma eventualidade de crise política na Guiné-Bissau militar, porque a Assembleia Nacional tem estado a instigar a guerra civil e desobediência. Como porta-voz também da coligação Pai Tararanca, qual é que é a sua leitura?
Completamente falso, porque essas coisas não é só dizer, é prová-las. Todo mundo tem seguido, portanto, a plenária da nossa Assembleia Nacional Popular. Tem havido debate democrático, troca de impressões democráticas, umas vezes, portanto, mais calmo, outras vezes mais agitado, mas tudo dentro do ambiente democrático. Quem tem essas provas de insinuar que a Assembleia está a tentar fazer alguma coisa de ilegal? Podia diretamente o que a Assembleia fez e que seja ilegal. Contrariamente, os nossos adversários políticos é que têm os seus intentos bem desenhados. E começaram primeiro por atacar uma instituição nobre que é o Supremo Tribunal da Justiça e meteram em caos como está. Porque a estratégia é dizer, olha, depois quando nós cometermos a inconstitucionalidade, se forem recorrer ao Tribunal Supremo na veste do Tribunal, portanto, Constitucional, isso não funcionará. Está aí claro a estratégia. Agora estar a dizer que os outros é que fizeram é realmente estar a tentar meter poeira nos olhos das pessoas que querem ver.
O Presidente da Assembleia Nacional Popular diz, e também acaba de dizer aqui na sua intervenção, na resposta que me dá, que a dissolução é inconstitucional. Foi marcada uma sessão legislativa que não foi realizada. Entretanto, qual é a saída para esta crise neste momento? Apenas as eleições legislativas que devem acontecer em 90 dias.
Quem dissolveu o Parlamento sabe muito bem que a Constituição prescreve que a dissolução da Assembleia implica, portanto, a marcação de eleições nos 90 dias subsequentes. Não ouviu ninguém dizer isso, penso está a seguir essas andanças na Guiné-Bissau, estará de acordo comigo que ninguém marcou as eleições próximas. Portanto, isso é já violar a Constituição. Não pretende marcar as eleições, porque essa dissolução da Assembleia foi uma coisa premeditada, porque sabem que o Tribunal Supremo não está em condições de funcionar. Como é que uma Assembleia Nacional Popular, que mesmo que seja legalmente dissolvida, continuam as comissões especializadas a funcionar, continua a comissão permanente a funcionar, e continuam os funcionários da Assembleia, que não são deputados, a trabalharem normalmente. Mas desta vez, ninguém entra na casa do povo esquecendo quem está a fazer isso, que a Assembleia Nacional Popular é o berço da Guiné-Bissau. É onde nasceu a Guiné-Bissau. Nós só temos que dizer que isso é um processo de luta. Nós vamos continuar com aquilo que temos, que a democracia nos dispõe, a lutar para que reine um dia um Estado de Direito na Guiné-Bissau.
E como é que a coligação Pedra Branca enquadra ou vê o primeiro-ministro que foi reconduzido no cargo? Como vai ser o governo?
Nós vemos, nós aprovamos o programa de governação, que é o programa PAI Terra Branca, e estamos a ver que a continuação pura e simples de um primeiro-ministro do PAI Terra Branca.
Desde 1980, nenhum governo terminou o seu mandato. Como colocar um ponto final nessas crises políticas de um país que tem 50 anos de independência?
A partir do momento que as pessoas consigam ver que a Guiné-Bissau é maior que todos, que a Constituição está acima de todos e que nós devemos trabalhar para fazer com que o nosso povo sinta felicidade, a liberdade, conseguir desenvolver esse país, estabelecendo aquilo que pedimos, que não é muito, é a estabilidade. No dia em que houver a estabilidade na Guiné-Bissau, nós vamos arrancar. Desde 2015 que nós estamos a ganhar sucessivamente as eleições e não nos deixam governar. Alguém que não percebe o que é ser oposição, confunde as coisas, pensa que com o despotismo é que consegue ficar no poder. Ignora completamente a vontade do povo e passa para a frente, ignorando, espizinhando completamente a Constituição que jurou que ia cumprir e fazer cumprir. Tanto assim é que podemos avançar. Contrário, vai continuar a haver instabilidade.
Foram os deputados Nelson Moreira e Armando Mang sobre a crise política na Guiné-Bissau.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em Português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
A ministra moçambicana da Justiça, Helena Kida, diz que o seu país reconhece que a corrupção é um mal que atrasa o desenvolvimento. A ministra diz que o seu setor aposta na formação do cidadão para reconhecer os atos de corrupção e denunciar para que os prevaricadores possam responder. A Kida participou na cidade americana de Atlanta, na Conferência das Nações Unidas sobre a Corrupção, e conversou com Amâncio Miguel sobre a sua participação.
Que nós trouxemos, portanto, na nossa intervenção e no nosso discurso, aquilo que é a realidade de Moçambique em matéria de prevenção e combate à corrupção, e naturalmente também trouxemos a nossa pretensão de partilhar a nossa experiência relativamente a esta matéria, como nós nos preparamos, como nós estamos organizados para não só combater, mas principalmente para prevenir, e tivemos também a oportunidade de trazer um rol daquilo que são os instrumentos que foram sendo aprovados, mas também aqueles que eventualmente já estão prontos para ser aprovados, como também falamos das instituições que foram criadas para reforçar o combate, portanto, à corrupção, que naturalmente é um mal, que não é só de Moçambique, mas que é um mal que enferma a muitos estados.
E o que é que leva da aprendizagem?
Relativamente à aprendizagem, é que esta corrupção, primeiro, é a consciência de que é um fenómeno global. Não é um fenómeno que se restringe apenas a Moçambique. E também aprendemos que é um combate, não seria eficiente tentar combater individualmente. Então é por isso que se justifica estarmos aqui hoje, juntamente com outros Estados-parte, que é para em conjunto encontrarmos soluções para efetivamente em bloco podermos combater este mal. Portanto, isto vem sublinhar o papel fundamental da cooperação nestas matérias, não é que é para ter melhores frutos. E eu já dizia, e é de certa forma repisar, que É importante termos estes eventos, é importante participarmos destes eventos, porque ganhamos consciência dos malefícios que este mal, portanto, que a corrupção traz, e que não traz só para nós, portanto, as sociedades e para o povo presente, mas é um mal que perdura, né, e que naturalmente pode comprometer e compromete sempre o futuro dos Estados.
Ainda bem que fala dos males que a corrupção traz. Reconhece que em Moçambique a corrupção é um mal presente e que atrasa o desenvolvimento?
Estar-me a pedir que reconheça que Moçambique apenas tem, era como eu dizia, não é um mal particular de Moçambique. E é isto que eu dizia, que nós chegamos à conclusão e estamos aqui e percebemos que é um mal que enferma o mundo inteiro. Então reconhecemos sim que Moçambique tem também problemas, mas não é o único, e que é por conta disso que, a par de termos soluções individualizadas para Moçambique, nós temos, viemos buscar soluções que os outros estados, países já encontraram, para podermos naturalmente também usar em nosso benefício. Portanto, a corrupção é um mal, reconhecemos que existe e naturalmente estamos a fazer esforços que é para não só combater, mas principalmente prevenir.
Moçambique tem as instituições já a funcionarem, tem o Gabinete de Combate à Corrupção, há casos que são julgados, mesmo assim ainda há críticas de que o Estado tem que fazer mais para combater a corrupção, em particular no seio dos seus elementos. Que instrumentos, além da legislação, o Estado moçambicano tem estado a desenvolver para que este mal que impede o desenvolvimento caia?
A par de todos os instrumentos, e falamos de legislação que tem sido aprovado, e aí nós falamos, por exemplo, gabinete, portanto, da lei de recuperação de ativos, não é perda alargada de bens, é recuperação de ativos. Nós temos também, hoje falamos do sistema ICSTAF, que é para evitar, portanto, quanto mais pudermos evitar a intervenção humana, portanto, na gestão de determinados assuntos, penso que teremos melhores condições para evitar, portanto, este apropriação ilícita de valores e de bens. Mas também temos, a par da criação dos próprios gabinetes, nós temos uma aposta muito grande na formação, portanto, na formação, vamos dizer, na forja do homem novo, que é na formação do cidadão, que é para reconhecer os atos de corrupção e principalmente para poder denunciar estes atos de corrupção, de modo a permitir que os seus prevaricadores ou aqueles que estejam implicados, portanto, possam responder. Naturalmente, a par desta formação, há também esta vontade nossa de envolver a sociedade civil, portanto as organizações não governamentais, neste processo não só de identificação, de reconhecimento, mas principalmente também dotá-los de alguns instrumentos que vão levar, portanto, a poder minimizar a prática deste crime, que na verdade é um crime. Há um leque de medidas que estão a ser tomadas e talvez também frisar que, a par dos instrumentos que já foram aprovados, nós temos também a lei da probidade pública, que deve ir a qualquer momento ao Parlamento. Nós temos a lei, portanto, do processo judicial eletrónico, e se for a perceber, é tudo a tentarmos informatizar a forma de gestão do processo, que é para evitar no máximo que a intervenção do homem nos processos dependa muito da sua vontade. Então é um exercício que estamos a fazer. Não é fácil, porque exige meios, exige recursos, e muitas vezes os recursos são parcos para responder, porque informatizar os setores, deve imaginar, que envolve naturalmente a necessidade de injeção de algum capital. Mas estamos a fazer a nossa parte.
Prevalecem críticas de que há uma mão pisada para os pilha-galinhas e há muita cautela com os grandes.
Eu penso que aí é uma questão de percepção, porque naturalmente os pilha-galinhas estão aí todos os dias e naturalmente não se percebe com muita facilidade o esforço que é feito, naturalmente também para responsabilizar aqueles que não pilham galinha, porque o efeito é nefasto para estes que têm acesso a ferramentas que deviam servir para melhor servir e naturalmente desviam esses fundos ou esses bens e com base nas posições que ocupam, portanto, criam este déficit, né, no desenvolvimento do país. Então é uma percepção que existe e nós temos consciência que temos que alterar essa percepção e estamos a fazer a nossa parte.
Senhora Ministra, para terminar, qual foi aquela vez que disse desta vez eu consegui e qual foi aquela vez que disse este é um caso difícil?
Naturalmente, nós temos, cada caso é um caso. E assumir-se que vamos encontrar casos fáceis ou facilitados pode ser um pouco de ingenuidade da nossa parte. Portanto, nós assumimos que os casos, na verdade, quase são, todos eles são difíceis, são complicados, e é por isso que nós redobramos esforços, que é para conseguirmos resolver todos os casos. Então não existe esta tranquilidade de é um caso fácil, não, todos eles são complexos, por isso é que exigem toda esta movimentação, toda esta busca de exemplos, de experiências, que é para poder resolver. Então o que nós estamos a fazer é, procuramos estar atentos e procuramos sempre munirmos-nos de melhores ferramentas, que é para sempre podermos dizer, eu acho que no final é que dizemos, uff, conseguimos, mas sem nunca achar que existem casos ou situações fáceis, pela complexidade do próprio tipo legal de crime.
Sente certa pressão?
A pressão existe, e vamos aqui esclarecer esta coisa de pressão. Não quero dizer que existe a pressão de uma mão, mas é a pressão que é do próprio sistema, que é do próprio tipo legal de crime. Portanto, a pressão está em encontrar os mecanismos certos para poder perseguir o crime. Como deve saber, existem muitas formas de camuflar esse crime, e a pressão está em conseguirmos, portanto, estar à altura dos desafios que existem para podermos correr atrás e poder combater com sucesso. Essa é a pressão.
Era a ministra moçambicana da Justiça, Helena Kida, sobre a participação na Conferência da ONU sobre Corrupção, que esta semana teve lugar em Atlanta, nos Estados Unidos.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América e dão comentário com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América deste sábado, 16 de dezembro de 2023. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despeço o Jaime Faria, que esteve na produção, Ana Guedes na apresentação. Votos então de um bom resto de sábado, bom fim de semana e já, boas festas!
This program has come to you from the Voice of America, Washington.